Ciro Miranda lamenta que a arrecadação recorde de impostos não resulte em serviços públicos de qualidade.
Pedro Tax defende indenização para trabalhadores despejados de terras demarcadas como áreas indígenas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo arrecadou mais de 1,1 trilhão de reais com impostos em 2013. E o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, lamenta que os cidadãos paguem tanto imposto sem uma contrapartida em serviços públicos de qualidade.
O Congresso Nacional aprovou uma série de projetos com o objetivo de dar mais transparência e reduzir o peso dos impostos no bolso dos brasileiros. Repórter Jorge Cardim.
Segundo a Receita Federal, a arrecadação de impostos e contribuições em 2013 somou R$ 1,130 bilhões de reais. Na comparação com 2012, o valor aumentou R$ 109 bilhões de reais e subiu mais de 4% descontada a inflação. Apesar de representar um recorde histórico, os senadores questionam a alta carga tributária brasileira. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, argumenta que as empresas e os consumidores brasileiros pagam muitos impostos sem receber um serviço público de qualidade.
Esses números são assustadores, não são para comemorar, porque isso significa que o brasileiro cada dia paga mais impostos e tem menos benefícios. E cada vez o governo gasta mais e gasta mal.
Uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional em 2013 busca diminuir o peso dos impostos no bolso dos contribuintes e aumentar a capacidade de competição das empresas brasileiras. Entre elas, as propostas que beneficiam os agricultores e as pequenas empresas de tecnologia da informação e de comunicação, as chamadas startups. Outro projeto zerou a cobrança de PIS/PASEP e da Confins sobre o transporte público nas cidades, como ônibus, trem e metrô. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a ideia é oferecer passagens mais baratas.
Algo que diz respeito diretamente à vida do cidadão brasileiro, especialmente os mais pobres, aqueles que necessitam de um transporte público para ir e vir.
Outra lei aprovada pelo Congresso ajuda a dar mais transparência e prevê o detalhamento dos impostos pagos pelos consumidores nas notas fiscais. A nova regra passa a valer a partir de junho deste ano.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, reclamou da péssima qualidade dos serviços públicos oferecidos à população de Roraima.
Segundo ele, há indícios de irregularidades na educação com desvio de dinheiro público e escolas caindo aos pedaços. No setor da saúde e na segurança pública, não é diferente, acrescentou Mozarildo Cavalcante.
O senador disse ainda que as pessoas que vivem em municípios distantes da capital estão praticamente isoladas, já que as rodovias que cortam o estado estão em péssimas condições.
Para Mozarildo Cavalcante, existe descaso do governador José de Anchieta.
Se ele ficar mais um ano sem ser cassado, o estado vai ficar ingovernável a partir daí. Eu, inclusive, pela primeira vez na minha vida no estado de Roraima, eu estou sob ameaça de morte, feito com vários telefonemas de orelhões que nós identificamos, dizendo claramente uma frase: diga para o seu senador ficar calado, porque senão ele vai amanhecer um dia com a boca cheia de formiga.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, defendeu eleição direta de administradores regionais das cidades satélites do Distrito Federal.
Atualmente, a escolha cabe ao governador, que muitas vezes sofre pressão de deputados distritais na indicação dos administradores, disse Hollenberg.
O senador ressaltou que a proposta não vai representar aumento de gastos para o governo do Distrito Federal.
Não propomos a criação de despesas. Pelo contrário, a nossa proposta reduz despesas porque nós queremos que, junto com a eleição do administrador regional, ou antecedendo a eleição do administrador regional, sejam criadas as carreiras das administrações regionais, para que ali tenha um corpo técnico que garanta a continuidade de toda a memória da administração regional, a análise técnica dos projetos. O administrador será o grande articulador político daquela comunidade.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação de projeto dele que determina que a Justiça Eleitoral julgue em 60 dias os processos relativos à impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e expedição de diploma.
Ele também defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante o status de juiz de carreira aos juízes eleitorais.
Rubem Figueiró criticou ainda o fato de haver hoje no Brasil 32 partidos políticos que, na opinião dele, não representam a totalidade da população.
Porque o Brasil permite a existência de mais de 30 partidos políticos, pergunto eu. O número excessivo de legendas está longe de ser necessário para configurar divergências políticas e ideológicas.
O senador Pedro Taques, do PDT, defende indenização para os trabalhadores rurais que foram despejados das terras indígenas que ocupavam desde a década de 60 em Mato Grosso e que em 1998 foram demarcadas pela União.
O senador discorda da ação de retirada das famílias de agricultores feitas pelo Exército e pela Força Nacional, sem que sejam oferecidas a elas condições de sobrevivência.
Segundo Pedro Taques, a desocupação tem gerado graves crises nessas famílias, como depressão e suicídios.
Não é possível deixar brasileiros na situação em que ficaram essas pessoas que foram retiradas. Pessoas que perderam tudo, a sua casa, o seu passado, perderam toda a sua juventude ali e agora estão na beira da estrada, sem as mínimas condições de sobrevivência. Vários casais se separaram, pessoas suicidaram em razão dessa verdadeira crise que ocorreu ali. Uma tragédia para esta região.
Pedro Taques apresentou na Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, emenda ao orçamento da União no valor de 100 milhões de reais destinada à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para indenizar essas pessoas.
As regras da mini-reforma eleitoral poderão valer já nas eleições de 2014?
É o que quer saber o senador Sérgio Souza, que fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. A reportagem é de Adriano Faria.
Aprovada pelo Congresso Nacional em novembro passado e sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro, a chamada mini-reforma eleitoral contém medidas para reduzir o custo das campanhas. Estão entre as mudanças a limitação do número de cabos eleitorais que podem ser contratados pelos candidatos e a definição de teto de gastos com aluguel de veículos e alimentação de pessoal que trabalha na campanha. Como a lei foi publicada menos de um ano antes das eleições de 2014, marcadas para 5 de outubro, o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, protocolou uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para saber se a mini-reforma poderá valer para o pleito deste ano. Ele cita o artigo 16 da Constituição, que estabelece prazo mínimo de um ano de vigência para que uma lei que altere o processo eleitoral possa ser aplicada na eleição seguinte.
Que tipo de legislação que altera o processo eleitoral? É a legislação que altera a propaganda eleitoral também? Não foi a decisão do TSE lá em 2006, por exemplo, para o caso de outdoor. Então eu fiz a consulta ao TSE para que ele diga se essa mini-reforma que nós aprovamos no Senado Federal, qual parte dela vai valer para as eleições de 2014 e qual só vai ficar para 2016.
Sérgio Souza destaca que a composição dos tribunais eleitorais muda de 2 em 2 anos. Por isso, na opinião dele, um esclarecimento do TSE agora poderá dar segurança jurídica a partidos e candidatos.
Essa mudança na composição das cortes faz com que mudem também os posicionamentos dessas cortes. Então é importante para nós, políticos, termos a segurança de sabermos como é que nós vamos fazer campanha agora em 2014. Se vamos fazer sobre a égide já da nova legislação ou ainda sobre a antiga.
A consulta de Sérgio Souza só deve ser analisada depois do dia 3 de fevereiro, quando termina o recesso do Tribunal Superior Eleitoral.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-612211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.